Você está ouvindo Leandro Narlock Responde. Bem-vindos ao podcast especial Millennium Responde, com o jornalista e escritor Leandro Narlock. Nessa série de 4 episódios, vamos discutir o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E você poderá participar enviando perguntas. Para participar, utilize o espaço de comentários no final do post desse podcast. As melhores perguntas serão respondidas por Leandro Narlock no último episódio da série. Nesse episódio, conversamos com Narlock sobre um dos capítulos do Guia.
Como você aponta no livro, o território do Acre foi instrumento de um verdadeiro jogo de empurra entre os governos do Brasil e da Bolívia. Então eu queria que você falasse sobre os interesses, ou mesmo a falta de interesse, que deu origem a isso.
O Acre, por muito tempo, foi considerado parte da Bolívia, né? E o Brasil, na época da Guerra do Paraguai, em 1867, para evitar outro conflito tão dispendioso quanto o do Paraguai, o Brasil se esforçou no Tratado de Ayacucho para estabelecer a fronteira brasileira, dando o Acre para a Bolívia. O problema é que já desde aquela época, um pouco antes, os nordestinos tinham migrado para aquela região por causa das grandes secas do Nordeste. Então tinha seringueiros brasileiros vivendo na região onde hoje é o Acre. E esses seringueiros, desde aquela época, das primeiras demarcações, ficaram descontentes, né? Porque afinal eles eram brasileiros e, de repente, se viram tendo que pagar impostos para os bolivianos. Por 3 vezes o Brasil tentou se livrar do Acre, como eu digo, tentou empurrar o Acre para a Bolívia. A Bolívia não tentou empurrar para o Brasil, né? Na verdade, ela tentou fazer do Acre um território boliviano, mas não conseguiu. E isso chegou a ter uma pequena guerra, né, com dezenas de mortos de brasileiros que tentaram reaver o Acre. O Acre chegou a ser uma república independente, né, por uns 6 meses, com uma data de independência coincidindo com o 14 de julho francês, e até que o Brasil não viu outra escolha senão adquirir o Acre e fazer um acordo com a Bolívia.
Esse caso do Acre, o que, que ele nos diz sobre as dificuldades que o nosso país teve e ainda tem de administrar um território tão grande quanto o nosso e os custos disso? Por exemplo, quais os reflexos disso na relação atual entre a riqueza gerada pelos estados e os impostos que são cobrados, como no caso dos royalties do petróleo? Como que você vê isso?
No último século, a gente pode dizer, houve um debate muito grande de soberania nacional em torno das nossas fronteiras, né? Quer dizer, é preciso manter as nossas fronteiras e por causa da soberania do país e todo aquele medo de a Amazônia ser considerada território internacional. Para mim, isso é uma posição muito infrutífera. Ela nos custa muito, né? Eu não sei se essas regiões foram mesmo tão boas para o Brasil, né, nesse último século. Como eu digo no livro, muitas estações de metrô nas principais capitais, muitas linhas de metrô podiam ser construídas nas principais capitais do Brasil se a Amazônia fosse um pouco menos nossa, né? Isso não significa, claro, que os estados todos precisam dar lucro, né? Precisam dar lucro para a União. Mas que cada um deles precisa buscar dar lucro, né? Ou buscar custar o menos possível, né, para os outros estados. E a situação que a gente vive hoje é muito estranha, porque em cerca de 8 a cada 10 reais que o Brasil arrecada vem da região sul e do sudeste. E muita gente do norte, do nordeste, considera o sul e o sudeste os culpados por sua miséria, né? Quer dizer, não, de 8 a cada 10 reais pagos de um vereador, de um hospital do norte e do nordeste, esse dinheiro vem do sul e do sudeste. Então, preciso reconhecer isso, né? Reconhecer essa ajuda em primeiro lugar. E em segundo lugar, tentar se mexer para custar o menos possível, para contribuir também com o Brasil, né? Nenhum lugar do Brasil está sem problemas que a gente pode ficar ficar financiando outras regiões, né? Quer dizer, é bom que outras regiões contribuam para o Brasil. E felizmente é o que está acontecendo, né? O Nordeste e o Norte do Brasil estão crescendo muito ultimamente por causa da alta das commodities e da industrialização maior no Nordeste. E isso é bom não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo.
O que esse caso, ainda falando sobre o Acre, utilizando esse exemplo, o que, que ele nos mostra ainda sobre a relação que o Brasil tem com outros países do Mercosul, da América Latina como um todo?
Eu acho que a relação do Brasil com os vizinhos é uma relação sempre de costas, né? Como se a gente, o resto da América Latina e o Brasil vivessem de costas um para o outro. É claro que quando a gente teve na nossa frente mercados consumidores muito maiores, como os Estados Unidos e a China, não tem muita razão para se virar aos colegas, né? Mas agora que o Brasil é uma potência, que o Brasil tem parte importante no PIB do Uruguai ou no PIB da Argentina, é bom a gente assumir esse papel de potência, né? E se preocupar também com as questões políticas dos vizinhos, né? Quer dizer, e estreitar relacionamentos para que também não comecem a achar que o Brasil é culpado pela miséria de outros países e por aí vai.
É uma relação meio assimétrica, né?
Pois é, essa relação ela vem de longe, né? Quer dizer, o Brasil no século XIX, o Brasil ele achava. Ele não tinha nenhum orgulho das repúblicas revolucionárias, né, das repúblicas militares da América Latina. Os nossos políticos, eles diziam, até escreveram muito, o Visconde de Caru e muitos outros, que eles trabalhavam para evitar ser uma dessas republiquetas inimigas entre si da América Latina. Então vem desde aí essa cisão, né? E o que eu acho que agora, como grande potência, talvez com peso desproporcional aos vizinhos, o que o Brasil deve fazer é mostrar que esse domínio econômico não faz mal para ninguém, na verdade, né? Quer dizer, se uma pessoa quer comprar e a outra quer vender, isso é um benefício mútuo, né? É bom para as duas partes. A mesma coisa com o Brasil e Portugal também. Tem muito português que reclama do imperialismo brasileiro em Portugal. Na verdade, é bom para os dois lados. Não tem por que a gente ver isso como um fenômeno ruim, né? A mesma coisa também que com o imperialismo americano em tantos lugares do mundo ou no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil ganhou muito, os americanos também.
Você ouviu o podcast especial com Leandro Narlock. Assine nossos podcasts no iTunes ou baixe diretamente em nosso site www.imil.org.br. E não deixe de participar deste podcast enviando suas perguntas para Leandro Narlock. Para participar, utilize o espaço de comentários no post desse podcast. As melhores serão respondidas no último episódio da série.